Vou ler aqui a lista dos inscritos no primeiro bloco. José Medeiros, Simone Tebet, Vanessa Graziotin, Ricardo Ferraço e, na condição de líder, Ronaldo Caiado. Com a palavra, o senador José Medeiros. Ah, desculpa aí. Desculpa aí. O relator tem preferência a qualquer momento, principalmente agora, de fazer as suas considerações, as suas perguntas e indagações. Com a palavra, o relator, o senador Antônio Anastasia.
Muito obrigado, senhor presidente. Agradeço vossa gentileza. Cumprimento as senhoras senadoras e os senhores senadores. Cumprimento os eminentes convidados, agradecendo a aquiescência ao nosso convite, cumprimentando-os pelas respectivas abordagens, e me permito aqui fazer algumas breves colocações. Inicialmente, ao professor Geraldo Prado. Professor, muitos doutrinadores argumentam que não cabe discutir dolo em crimes de responsabilidade. Em recente entrevista, o jurista professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho defendeu que o agente político não precisa ter a intenção de desobedecer à Constituição para ser punido. Materialidade e culpabilidade, na visão dele, seriam suficientes. Trazer os institutos técnicos do dolo e da culpa seria confundir direito e política. O que Vossa Senhoria pensa sobre essa opinião?
Muito obrigado, senador Anastasia. Essa opinião não me parece correta e tenho a impressão que não é a opinião compartilhada pela maior parte da doutrina, mas há, de fato, opiniões nesse sentido. Entre ser ou não compartilhado pela doutrina, que é algo relevante, e eu acentuei na minha exposição mais cedo o importante papel que a doutrina cumpre na construção do direito, há uma diferença. Eu dei o exemplo da interrupção da gravidez de feto anencefálico e disse, posso não concordar com aquela decisão do Supremo Tribunal Federal, mas ela tem uma eficácia normativa. No nosso caso brasileiro, além de o Supremo Tribunal Federal já ter se pronunciado relativamente ao caráter jurídico dos crimes políticos, os crimes políticos são políticos no que concerne à sua matéria. E essa delimitação do político no que concerne à matéria, ela coloca questões no crime político que não coloca nos crimes comuns e tira questões dos crimes comuns que não entram nos crimes políticos. Portanto, ali é um espaço da política e eu adiantaria. O crime político é um crime em tese contra a ordem pública. Então, há um bem jurídico. A Constituição, quando define um crime político, ela o define a partir de um bem jurídico maior, importantíssimo, que é a ordem pública. Então, se o legislador estabelece isso, essa conotação, ele também, por via da Constituição, estabelece um mecanismo de controle. Por quê? E aí a divergência de interpretação relativamente a este ponto e a outros muitos pontos que sustentam o nobre doutrinador de São Paulo é significativa, ele o faz para pautar, no caso brasileiro, como na maioria dos casos, um norte jurídico. Olha, o regime é presidencialista, não é parlamentarista. Em um regime parlamentarista, eu poderia ter uma abertura de mecanismos de responsabilização que se despreocupasse, eu não sei se do dolo, mas se despreocupasse todo o conjunto daquilo que formaria um crime de responsabilidade, dolo, antijuridicidade e culpabilidade. Mas aqui, no caso dos regimes presidencialistas, em que, de um lado, eu tenho um bem jurídico que tem que ser tutelado, a ordem pública. O presidente da República não pode atentar contra a ordem pública. Num nível que é previamente determinado pela Constituição. Então, a Constituição diz o que eu interpreto, o que eu entendo por atentado à ordem pública, eu taxativamente estabeleço aqui, e a lei de base, qualquer que seja ela, no nosso caso a 1079, ela tem que obedecer esse comando. Aqui eu tenho as regras para o presidente, não pode atentar contra a ordem pública, e eu tenho outras regras dirigidas ao conjunto da comunidade. Se ele não atentar contra a ordem pública, por piores que sejam os atos que ele estejam praticando, a partir de um juízo político, e a grande diferença entre o não só os pensamentos meu e do professor Manuel, mas também da posição que o Supremo Tribunal Federal expressamente adotou nesse caso, por piores que sejam estas decisões políticas, elas são controladas e cobradas pela via política tradicional, que são as urnas. Então, sintetizando essas ideias, o que o professor Manuel coloca da abertura, da dispensa de dolo, da dispensa de culpa, que eu vi também que ele fez considerações, dolo, culpa e uma mera realização material de comportamentos, é incompatível com um regramento constitucional que define bem jurídico para nos proteger. O presidente não pode fazer qualquer coisa. E define os mecanismos de proteção do presidente para dizer, se não tem atentado aqueles bens jurídicos, e atentado é inevitavelmente uma conduta intencional, é uma conduta intencional dirigida a um resultado específico, também não se pode questionar por essa via a responsabilidade política do presidente. Eu acho que meu tempo terminou.
Muito obrigado, professor. Agradeço a resposta de Vossa Senhoria. E passo a indagação ao professor Ricardo Lodge. São três perguntas, professor. Vou fazê-las em conjunto. Vossa Senhoria anote, se quiser, passarei por aqui anotado. Vossa Senhoria tem qualificado a exigência de compatibilidade com a meta de resultado primário com uma condição resolutiva ou resolutória dos créditos suplementares abertos por decreto, a ser verificado ou não ao final do exercício. Na sua interpretação, qual seria a consequência jurídica de uma eventual incidência da condição, ou seja, do não cumprimento da meta ao final do exercício? Os créditos deixariam de ter validade? O que sucederia com as despesas realizadas? O dinheiro teria que ser devolvido? É a primeira indagação. Segunda, Vossa Senhoria afirma que as denominadas, entre aspas, pedaladas fiscais não são operações de crédito. Qual seria, então, a natureza jurídica dessa prática? Trata-se de uma conduta lícita ou ilícita na visão de Vossa Senhoria perante o ordenamento jurídico brasileiro? Uma vez constatada sua existência, qual seria a atitude esperada de um gestor público responsável do ponto de vista fiscal? Terceira, uma vez caracterizada a inadimplência do Tesouro no pagamento dos bancos públicos, no caso, entre aspas, pedaladas, qual deveria ter sido a atitude de seus dirigentes? Interromper os pagamentos aos beneficiários ou fazê-lo com recursos próprios, aumentando assim o saldo devedor com a União? São as três indagações que faço ao eminente professor.
Agradeço ao senador Anastasia as perguntas bastante instigantes e que vou procurar atendê-las plenamente. A primeira pergunta a respeito da condição resolutória na abertura dos créditos suplementares. Em primeiro lugar, eu queria ressaltar que a questão da condição resolutória é utilizada na tese do relator da Câmara. Na tese que sempre prevaleceu até hoje no âmbito do TCU, até hoje não, até 2015, e que sempre foi aplicada no âmbito da administração pública federal e das administrações públicas estaduais, ela sequer precisa dessa consideração. Porque, na verdade, não há incompatibilidade desse tipo de decreto que abre crédito suplementar, porque está no âmbito do planejamento orçamentário, com a execução do orçamento do ponto de vista financeiro que se prende ao contingenciamento. Quer dizer, então, na posição até hoje vigente, ou até 2015 vigente, essa questão nem se coloca. Porque, na verdade, a condição estabelecida na lei de orçamento não se traduz no momento em que o governo descumpre a meta, e sim se aquele decreto, por si só, vulnera a meta. A questão da condição se coloca adotando-se a nova posição do TCU e o parecer do relator da Câmara, no sentido de que aquela condição é um impeditivo para a abertura de crédito porque o governo não está cumprindo a meta. Então, nesse sentido, eu estou entendendo a pergunta. O que aconteceria se a condição resolutória não fosse cumprida? O que aconteceria se o Congresso Nacional não aprovasse o PLN número 5? A condição resolutória ocorreria. Aqueles decretos teriam que ser desfeitos, na visão do relator, não é naquela visão que prevalecia no TCU até 2014. Os decretos teriam que ser desfeitos e acho que, no âmbito da discussão parlamentar do PLN número 5, essa questão foi trazida à baila. Quer dizer, não há o implemento da condição resolutória. Se existisse o implemento da condição resolutória, haveria o desfazimento da validade jurídica desses decretos. Evidentemente que isso não traduziria necessariamente, senador, a restituição dos valores pagos. Porque muitos desses valores, no caso dos decretos, 99% desses valores representam despesas dos próprios órgãos, receitas geradas pelos próprios órgãos, seja através de convênio, seja através de excesso de arrecadação, superávit primário dos próprios órgãos. Então, a necessidade de restituir teria que ser vista a cada caso. Mas, de fato, do ponto de vista das finanças públicas, aquele decreto perderia sua validade. E qual é a consequência que o ordenamento jurídico financeiro propõe nesses casos? Qual é a sanção? Multa. A sanção é multa para o administrador, caso a condição resolutória não tivesse sido cumprida. A segunda pergunta é essa aqui, tá? Eu afirmo que as pedaladas fiscais não são operações de crédito. Qual a natureza jurídica delas? Há uma diferença entre o que se chamou de pedalada fiscal em 2014 e o que se chamou de pedalada fiscal em 2015. Natureza jurídica é diferente. Em 2014, nós tínhamos um contrato de prestação de serviço que foi inadimplido pelo governo federal. No ano de 2015, o que nós temos é uma obrigação de pagar subvenção econômica estabelecidas em leis e em regulamentos. A segunda parte da pergunta, se trata de uma conduta ilícita ou lícita? Na verdade, quando se fala em inadimplemento, seja no contrato de prestação de serviço, seja de uma obrigação legal, trata-se de um ilícito civil. Da mesma forma como um locador deixa de pagar o seu aluguel, comete um ilícito civil, um ilícito contratual. Quando alguém deixa de pagar uma multa de trânsito, comete um ilícito em virtude do inadimplemento de uma obrigação legal. Não há um ilícito do ponto de vista, seja do direito penal, seja do direito financeiro. Isso se pode extrair, inclusive, da jurisprudência do Tribunal de Contas até o ano de 2014. Qual seria a atitude esperada de um gestor público responsável do ponto de vista fiscal? Na questão do Plano Safra, já que meu tempo está se esgotando, vou deixar 2014 de lado e me focar em 2015. Não é? No Plano Safra, nós temos, na denúncia, a informação de que créditos foram escriturados nos balanços do Banco do Brasil relativamente ao primeiro trimestre de 2015. De acordo com o regramento do Banco Safra, o Banco do Brasil só pode cobrar isso do governo a partir do dia 1º de julho de 2015. E o governo, ao contrário do que se disse ontem, não tem que pagar no dia seguinte. O governo precisa verificar a correção desses milhares e milhares de lançamentos para validá-los. Até hoje, não há um regramento dizendo data de pagamento. O governo pagou em dezembro. É claro que o Senado da República poderá estabelecer normas específicas a respeito desse tipo de operação. Mas hoje há uma lacuna jurídica nesse cenário. Então, o papel do banco é procurar obter os seus créditos o mais rápido possível. Mas o que eu quero dizer é que, no caso do Banco Safra, tecnicamente falando, sequer se pode caracterizar um inadimplemento, porque nós temos o termo inicial do prazo para o Banco do Brasil exercer a cobrança é 1º de julho e o pagamento foi feito em dezembro. Evidentemente, é preciso haver um tempo hábil para verificação da correção e da validação desses créditos. Acho até, senador, que foi tempo demais. Mas não se pode caracterizar um ato ilícito por ausência de norma que estabeleça prazo. Ato ilícito sequer no campo civil. E a última pergunta, acho que acabei encaixando na outra, né, qual seria a conduta dos dirigentes. No caso do Banco Safra, não há que se falar em interromper pagamentos. Do Plano Safra, não há que se falar... Banco Safra já é outra coisa. É, no caso do Plano Safra, não há que se falar em suspender pagamentos, porque o Banco do Brasil já emprestou dinheiro para os agricultores. O que há é um atraso no pagamento da subvenção econômica. Então, o Banco do Brasil não tem que suspender o que quer que seja. O financiamento com o agricultor continua sem alterações.
Muito obrigado, professor Ricardo Lodge. Me dirijo agora ao doutor Marcelo Lavaner, cumprimentando-o pela exposição. E, doutor Marcelo, se Vossa Senhoria me permite, como Vossa Senhoria fez uma exposição, aliás, muito rica, como protagonista histórico dos episódios 92 e ex-presidente da nossa OAB, eu deixo de fazer uma pergunta de ordem mais técnica para fazer uma indagação de ordem mais geral, que é exatamente para, talvez, Vossa Senhoria aprofundar um pouco nessa questão da própria OAB. É uma curiosidade que tenho até também como advogado. Na visão de Vossa Senhoria, qual o motivo que levou a OAB, nesse momento agora, a tomar a posição que tomou, até aparentemente com uma votação que, bastante expressiva? Queria então perguntar a opinião de Vossa Excelência, Vossa Senhoria, sobre o que levou a essa tomada de decisão por parte da ordem e instituição que Vossa Senhoria presidiu com muito garbo e que representa os advogados de todo o Brasil. Muito obrigado, senhor.
Senador Anastasia, não é sem tristeza que uma pessoa que passou a sua vida todinha trabalhando e prestigiando e servindo a OAB é que faço críticas a uma posição equivocada que entendo que foi tomada pela entidade. E até mencionei que as entidades e as pessoas podem ter posições equivocadas ao longo da história. E registrei que na ditadura militar, em 64, a OAB também equivocadamente apoiou o golpe militar. Naquela ocasião, a OAB se sentiu motivada por uma campanha anticomunista que dizia que o país estaria entrando num regime comunista, sindicalista, em que a propriedade privada seria destruída, e a OAB, que não é uma entidade esquerdista nem socialista, embarcou, digamos assim, admitiu e prestigiou aquela decisão naquele momento. Também registrei que logo, quando veio o AI-5 e que a Constituição foi definitivamente destruída, e quando os advogados começaram a ser perseguidos e quando a tortura começou a ser praticada nos quartéis, a OAB reviu a sua posição. A OAB mudou o seu entendimento e, a partir de nomes históricos como Ribeiro de Castro, Herman Assis Baeta, Mário Sérgio Duarte Garcia e Raimundo Fauro, se tornou um grande bastião da redemocratização, e o país deve isso à OAB. Se ela pecou naquele momento, a sua redenção foi muito generosa e ela colaborou efetivamente para que isso desaparecesse. Penso que a OAB está de novo diante de um equívoco histórico. E por que ela estaria cometendo esse equívoco histórico? Porque, assim como acreditou na pressão da opinião veiculada em 64, de que era preciso afastar o perigo do comunismo, também agora ela está, de uma forma equivocada, embarcando na canoa do moralismo. Os advogados não compactuam com a corrupção. Os advogados não querem prestigiar as práticas ilícitas. E toda vez que aparece alguma coisa assim com cheiro de corrupção, os advogados têm um arrepio epidérmico quanto a isso. Infelizmente, a manobra, senador Anastasia, que está se fazendo para tirar o governo de um projeto popular, aparentemente é feito também em nome de uma luta contra a corrupção. Mas se é feito em nome de uma luta contra a corrupção, nós teríamos que ter apuração da corrupção de todas as pessoas que são mencionadas nas apurações policiais. E isso não ocorre. A apuração é seletiva, mas a OAB não se apercebeu disso. E, naturalmente, reagindo a um sentimento seu que é histórico, de que não pode compactuar com a corrupção, entende que ela estará combatendo a corrupção, combatendo, prestigiando o pedido de impeachment da presidenta Dilma, quando este impeachment não se destina a combater a corrupção. Pelo contrário, receia-se até que seja favorável à corrupção. Se diz que o presidente da Câmara Federal negociou com o seu Conselho de Ética ser absolvido pelas suas irregularidades e que este acerto estaria dentro daquilo que poderia ser a nova ordem governamental do nosso país. De modo que entendo, e vou terminar, entendo que a OAB foi levada a essa campanha moralista, eu até diria uma palavra, udenista, não é? Que derrubou Getúlio Vargas. Getúlio Vargas foi derrubado por quê? Porque se disse que ele provocava um mar de lama. João Goulart também, de alguma forma, foi dito que tinha compromissos com a corrupção. E agora, mais uma vez, as mesmas Cassandras de antigamente estão utilizando o mesmo discurso. Temos que acabar com o mar de lama, morre Getúlio. Temos que acabar com João Goulart e seu favorecimento para as milícias do campo. Cai João Goulart. Temos que acabar com a presidenta Dilma, porque ela tem amigos. Ela não está na Lava Jato. Não tem outras pessoas estão na Lava Jato, ela não está. De modo que temos que acabar com a Dilma para acabar com esse governo que ela tem, que é de corruptos. Penso, senador Anastasia, que a minha entidade, pela qual tenho o maior respeito, está equivocada, e que logo, logo, nós veremos que a OAB vai dizer que, na verdade, a solução aqui, a quimioterapia pesada e erradamente aplicada, pode sim comprometer o futuro do organismo.
Senhor presidente, agradeço muito a resposta dos eminentes especialistas pela gentileza de todos os três. Obrigado.
Na condição de primeiro inscrito, passo a palavra ao senador José Medeiros. 5 minutos, mais 1 minuto de bônus.
Senhor presidente, por favor, liga o microfone. Não está? Agora sim? Ok. Senhor presidente, eminentes convidados, a todos que nos assistem. Senhor presidente, a base do governo e a sua defesa sempre nos ensinando. Eu tenho ouvi aqui hoje tudo que foi falado e fiquei pasmo o seguinte: alguém precisa avisar a presidente Dilma e denunciar esse suposto golpe em outro país, na Europa ou em algum lugar, porque se é verdade que os Estados Unidos, que é esse império malvado, é quem está patrocinando o golpe aqui dentro, ela está indo fazer a denúncia no lugar errado. Ela teria que ter ido até lá, de repente, na ONU, denunciar, então. Denunciar os Estados Unidos ou em algum organismo internacional. Usar o Times, usar todos os... a CNN, todos os órgãos de comunicação para denunciar o golpe também estaria errado. É uma contradição que eu não consigo ver. Fiquei pasmo de ver o eminente palestrante dizer que sobre o cheiro da corrupção. Se referia a Lava Jato, por exemplo, a tudo que está acontecendo sobre o cheiro da corrupção. Talvez, pelo tempo que lida com, já tenha se acostumado um pouco a isso, e aí me remete ao fato do mercado do peixe. E no primeiro dia você se estranha, mas na partir do segundo, o terceiro já não... coisa tanto. Porque o que nós estamos fazendo aqui, por que eu estou contraditando isso? Porque está se criando um discurso de que não houve nada. É uma coitada, é uma vítima de tudo que está acontecendo. O que aconteceu foi bem claro. A presidente Dilma deu um cheque voador que causou todo esse caos, que está acabando com a economia do país, a economia derretendo, e aqui vem se dizer que nada aconteceu, que tudo é relativizado. Na pedalada, não, isso é relativiza-se. Já começa benevolente pelo nome por causa da pedalada. Aí vem a responsabilidade. A presidente não é responsável por nada. Ela foi presidente do Conselho da Petrobras e, ao mesmo tempo, chefe da Casa Civil. Quando aconteceu a Passadina, por exemplo, qual foi a desculpa? Os pareceres. que diabo, deve ter uma conspiração de técnicos lá dentro do Palácio do Planalto que deu parecer para a presidente Dilma e ela acabou incorrendo naquele erro que a autorizou. Aí vem Abreu Lima, Eletrobras, Petrobras. A Petrobras perdeu 201 bilhões do seu valor. Então, o que se parece, nada ela é responsável. Então, parece que a gente está numa monarquia onde a rainha Dilma não é responsável por nada. Porque o que foi falado aqui é o seguinte: se o pecado foi cometido pelo ministro, a responsabilidade não pode ser passada para presidente da República. Bom, como o governo dela é feito de ministros, então talvez ela pudesse ser responsabilidade só se ela acontecesse alguma coisa ali dentro do Palácio do Planalto, dela com ela mesma. Quer dizer, virou uma rainha. Agora, dizer que o Collor realmente devia ser cassado porque houve uma denúncia contundente do irmão, isso é verdade. Agora, o líder da presidente Dilma aqui no Senado Federal, ele foi para a imprensa, foi para as páginas da imprensa, revista de grande circulação, e disse: ela obstruiu a justiça, disse que nomeou um juiz para poder soltar acusados da Lava Jato. Depois, em rede nacional, foi flagrada os grampos, dizendo, ela ligando: Lula, o Bessi está levando aí um documento, que é o termo de posse, use se for necessário. A CPI da Petrobras, houve acusação pelo líder do governo de que a presidente, de que houve obstrução daquela CPI, por vontade própria do governo. O Giangelo está preso, acabou de ser preso por causa disso. Hoje, o Valor Econômico diz em suas páginas que a presidente Dilma, há um pedido de investigação já no STF, pelo Ministério Público, contra ela e com o presidente Lula. E aí, para coroar, senador Mocha, o ex-ministro José Dirceu disse o seguinte: eu, Lula e Dilma estamos todos no mesmo saco. Então, esse pedido de impeachment, que tentaram, e aí já que estavam no campo da ilação, porque se diz que o Eduardo Cunha estava negociando isso ou aquilo, ou negociando ao não recebimento dos impeachment, ou recebendo por vingança, cabe nós dizermos aqui que o presidente, que também foi falado que ele negociava com a presidência da República a aceitação ou não do pedido de impeachment, e disse também que por fim negociou, que por fim o presidente Eduardo Cunha negociou o encurtamento, o estreitamento desse pedido de impeachment. E aí querem colocar quase como se o Congresso, o Senado não pudesse avaliar nada. Remeto-me ao final daquele voto do ministro Lewandowski, nos quais os outros ministros não tinham falado nada sobre restrição dos pedidos da avaliação da Câmara, e ele concluiu naquele voto. Então diz que nós estamos, concluindo, senhor presidente, que nós estamos adstrito a isso. Na verdade, não se quer que apure. Não se quer que apure. É o que eu disse ontem. Na verdade, existe um bicho. Não nega que existe o bicho. Só que a gente diz que é gato, todo mundo diz que é gato e o governo diz que é cachorro.
Senador Zé Medeiros,
eu pergunto a ele se...
A quem Vossa Excelência quer que responda suas indagações?
Doutor Ricardo Lodi, se ele entende que houve o crime de responsabilidade ou não.
Com a palavra, doutor Ricardo Lodi, 5 minutos.